Com a chegada do frio, as pessoas se concentram em locais mais fechados. Isso facilita a propagação de vírus e bactérias que podem causar problemas respiratórios, doenças de inverno, como a gripe, a rinite, a bronquite e a asma, dentre outros. Agora, com a pandemia do Covid, nós precisamos redobrar os cuidados para não sobrecarregar as unidades de saúde. Nós vamos conversar agora com o Dr. Jader Franci Carvalho Oliveira, um médico otorrinolaringologista da Unimed, sobre essa realidade nova vinda com o frio. Doutor, como que a gente contrai essas doenças de inverno nesse tipo de situação do ambiente fechado e como a gente pode fazer para driblar ou evitar esses problemas?
Essas doenças respiratórias a gente acaba contraindo principalmente através do contato com secreções contaminadas pelas mãos e pelas gotículas respiratórias que, ao tossir ou espirrar, acabam sendo lançadas no ar. E se você está num ambiente fechado, aquele ar não está circulando, então aquele vírus vai ficar em suspensão por algum tempo. Principalmente o coronavírus, que se fala muito, ele pode ficar no ar por algumas horas, enfim, 3-4 horas até. É inviável, né? Isso vale para todas as outras doenças respiratórias, as gripes e os resfriados, né, que já nos acompanham há muito tempo. Então, sempre que possível, né, manter o ambiente arejado e nunca esquecer de higienizar bastante as mãos, né? Várias vezes ao dia, com álcool gel ou água e sabão, quando não estiver disponível.
A pandemia, ela melhora ou piora o cenário que vocês médicos enfrentam nesse momento com a chegada do inverno?
Acaba piorando, né? Uma coisa boa, na verdade, é que está sendo muito divulgado essa questão da higiene com as mãos e o uso de máscaras, né?
Distanciamento também?
Distanciamento social também. Claro que a gente não queria chegar nesse ponto, né? Ficar afastado dos nossos familiares e amigos, mas infelizmente é uma coisa que nesse momento tem que ser feita. Tem esses dois lados, né? Uma coisa muito boa é, de agora em diante, daqui para frente, as pessoas passem a usar mais a máscara, que é uma coisa que lá na região da Ásia, ali na Coreia, no Japão, as pessoas já têm esse costume, por hábito de usar. Aqui no Brasil, não. Mas é um recurso importante para a proteção individual.
Alguns médicos especialistas de outros locais referem que, inclusive, a questão da adoção de todo esse protocolo de proteção, ele resultou em outros benefícios em relação às outras doenças, a diminuição, mais especificamente, de algumas doenças. O senhor percebe isso também?
Sim, com certeza. A máscara, ela atua como um filtro, né? Então, o nariz, por si, ele é um filtro natural. Começa pelos pelos que a gente tem no nariz, que chamam vibrissas, e através do muco que o nariz secreta normalmente. Ele filtra partículas maiores e também umidifica e aquece o ar. Então, a máscara seria um filtro a mais, né? Perfeito. Então, o ar, ele já vem mais limpo. Perfeito. E já entra no nosso nariz mais limpo.
Os vírus, doutor, eles são responsáveis por mais ou menos 90% dos casos de doenças respiratórias e o Covid também.
Verdade.
Né? Boa parte dos sintomas iniciais do Covid e as outras doenças são até semelhantes. Como a gente consegue diferenciar de forma que o ouvinte, por exemplo, não fique preocupado em demasia?
Paulo, infelizmente é muito difícil diferenciar somente pelos sintomas, porque podem ser absolutamente iguais. Você não tem como diferenciar só pela queixa do paciente, se aquele paciente está com resfriado comum, que é causado por um vírus de baixa patogenicidade, do coronavírus, né? Então, muitas vezes, a gente tem que lançar mão do teste, né? Por isso que as recomendações das autoridades sanitárias estão focando bastante em testar os pacientes, né?
E sempre com médico, com especialista também, a consulta também funciona, é indicado?
Isso, com certeza. O teu médico especialista vai poder ter, indicar o exame, se for o caso, ou não, e o melhor tratamento. As prefeituras, elas têm um protocolo, um fluxograma, uhum, para conduzir esses casos de suspeitos de coronavírus. Perfeito. Que geralmente começa na atenção básica, né? Uhum. As unidades de saúde da família. Através daí, se necessário, o paciente procura a emergência, né? Uhum. Sempre que possível deve ser evitada, procurar o plantão.
Para não caso. Sobrecarregar, então, né?
Exceto em casos que você esteja com falta de ar, que é um sintoma de alarme. Uhum. Né? O paciente com falta de ar e sintomas gripais, ele é um paciente grave, tem que procurar ajuda no plantão médico. Se não tem falta de ar, procura a unidade básica de saúde ou o médico clínico do consultório.
Perfeito. Vamos voltar então para as doenças de inverno, essas então que vêm com esse clima frio. Vamos falar sobre a prevenção, doutor. Qual o impacto que a alimentação e os exercícios têm em aumentar a imunidade contra elas? A gente deve ingerir, comer alguma coisa específica no clima frio para evitar as doenças?
Não existe um alimento específico, né? As pessoas falam muito assim, eu vou tomar uma dose de vitamina C, uhum, para minha imunidade ficar boa. Na verdade, a gente tem, se você conversar com um nutricionista, ele vai ter falar todos os nutrientes que a gente precisa receber diariamente, não é ocasionalmente no inverno ou, enfim, uma situação específica. Você tem que consumir, digamos, diariamente um determinado número, uma dosagem adequada de vitaminas e nutrientes. E isso, sempre que possível, através da alimentação natural. Uhum. E as vitaminas sintéticas, né, que você compra na farmácia em cápsulas, uhum, elas são uma alternativa quando você não tem disponível aquele determinado alimento, né? Mas aqui, uhum, felizmente, falando, por exemplo, da vitamina C, essa época do ano a gente tem muita bergamota, uhum, laranja, né? Então é uma época que a gente não fica privado, né? Geralmente aqui no Brasil, felizmente, a gente tem várias frutas, alimentos ricos em nutrientes disponíveis o ano inteiro.
Ótimo. E o exercício, doutor? Eu sei que é um pouco complicado falar, porque ao mesmo tempo que a gente recomenda sempre o exercício para não só para aumentar a imunidade, mas para o bem-estar, enfim, tem essa questão de a gente não poder fazer ele de qualquer forma durante a pandemia, né?
Assim, você estando com um bom preparo físico, uma condição cardiorrespiratória boa, você vai enfrentar melhor qualquer doença, não só falando de doenças de inverno, mas assim, se você tiver uma infecção grave num paciente que tem um bom condicionamento físico, ele vai ter uma recuperação melhor, né? Comparado a um paciente que é um paciente sedentário, que não tem um bom preparo cardiorrespiratório, né? Imagina se é uma pneumonia, uma doença que afeta o pulmão, vai comprometer a respiração. Se a pessoa não tem um bom condicionamento físico, ela vai ficar muito mais abatida, vai se comprometer muito mais.
Tem aquela questão da falta de informação do vizinho que passa para o vizinho os resultados supostamente positivos de determinado remédio. Estou falando da automedicação, doutor. E também da comercialização de remédios sem receita, né? Elas podem agravar a doença? Como isso funciona, né? E quais os efeitos no organismo da automedicação?
Idealmente, nunca usar nenhum medicamento por conta própria, exceto um antitérmico, um analgésico,
isso,
né?
Isso é de uso corriqueiro, né?
Agora, quando você tem um quadro infeccioso, viral ou bacteriano, né? Uhum. Como você mesmo falou, 90% das infecções de vias aéreas são causadas por vírus. Apenas 10% são por bactérias, né? E somente, então, de cada 10 sinusites, uhum, né, entre aspas, 9 você não trata com antibióticos. Se você vai analisar num plantão médico, 10 entre 10 pacientes vão receber antibióticos, prescrição de antibióticos.
Uhum.
E 9 desses, em média, não tem indicação de usar antibiótico.
Isso não é perigoso? Quer dizer, fortalecer de alguma forma o vírus, a bactéria?
Acaba induzindo resistência bacteriana. As bactérias, elas estão em evolução constante. Então, elas têm mecanismos para tentar sobreviver, criar resistência ao antibiótico. E por isso que, às vezes, o paciente usou muito frequentemente determinado antibiótico, ele fica resistente, ele começa a ter infecções por bactérias multiresistentes.
Uhum.
E, infelizmente, a gente vê isso em ambientes de UTI, pacientes mais graves, críticos,
uhum,
que tem bactérias que são as chamadas superbactérias, que acabam, elas não têm antibiótico que consegue eliminá-las, né?
Uhum.
A indicação para evitar isso, por conta de todos esses riscos, é novamente consultar sempre com o médico?
Sempre. Sempre procure o seu médico. Converse. Todo tratamento, ele não é isento de risco. Pode ter efeitos colaterais. Claro que o médico, ele tem a vivência, a autorização legal, inclusive, para até prescrever aquela medicação.
Para nós finalizarmos, então, o pessoal usa muito, por estar no ambiente fechado e frio, né, o ar-condicionado. E às vezes até o umidificador para dar uma balanceada aí. Qual é a sua visão? Devemos usar? Até que ponto devemos usar? Né? Porque o frio está aí, claro, e a gente também precisa se aquecer, mas como equilibrar uma coisa com outra?
Em relação, Paulo, ao ar-condicionado, eu sou muito favorável a utilizar, evitando os extremos de temperatura, né? Por exemplo, hoje está muito frio, hoje é um dia que fez temperatura de 2, 3 graus na região. Se você ligar o ar-condicionado para aquecer e colocar 30 graus, daqui a pouco você vai estar suando e passando mal por causa do calor, né? Então, assim, ideal colocar uma temperatura mais amena, né? Em torno de 21 graus é o recomendado. Também vale pro verão a gente utilizar, não baixar demais a temperatura. Tem gente que coloca 17 graus, né? Daqui a pouco tá tremendo,
uhum,
tem que usar edredom para dormir. Não vale a pena, até vai gastar mais energia. O importante é a limpeza do aparelho. O ar-condicionado, ele tem um filtro que deve ser limpado periodicamente, né?
Uhum.
E o umidificador, doutor?
No tempo seco, o umidificador vai trazer uma ajuda, um benefício, né? Aqui tem tido um clima úmido o suficiente.
Até demais, né?
Até demais, né? Tem dias que chega a verter água nas paredes, né? Mas, assim, quando a gente usa o ar-condicionado, ele tem uma tendência de retirar a umidade do ar. Então, algumas pessoas, quando sente o ar muito seco, vão ter um pouco de benefício de usar um umidificador dentro do ambiente com ar-condicionado.
Tive uma conversa bastante interessante e proveitosa aqui com o Dr. Jader Franci Carvalho Oliveira. Ele é um médico otorrinolaringologista da Unimed, que atende aqui em Ibirubá todos os nossos beneficiários. Do repórter Paulo Camera, para a assessoria de comunicação da Unimed.